pela realização do seu congresso, cumprimentar o deputado Alexandre Pousso por ter sido eleito vice-presidente. O senhor deputado, um congresso é sempre uma oportunidade, para falar ao país. Eu achava importante que o PSD tivesse verdadeiramente falado ao país. Era importante dar explicações ao país. E o senhor deputado veio aqui numa segunda tentativa, como se houvesse uma segunda oportunidade por uma primeira boa impressão, tentar falar ao país sobre aquilo que não foi lá falado. Parece que o senhor deputado saiu do Congresso, mas o Congresso não saiu absolutamente nada de si. Pois bem, senhor deputado, nós estávamos à espera que viesse falar aqui da saúde. Bom, a saúde não melhorou. Piorou com as vossas medidas. Eu estava à espera que o senhor deputado viesse falar de educação. Bom, a educação não melhorou. A educação piorou com as vossas medidas. A habitação, senhor deputado, a habitação não só piorou e muito depois das vossas medidas. E o senhor deputado vem aqui e vem falar de rendimento, IRS. Aliás, nós ficamos na dúvida sobre aquilo que querem falar de IRS. Estão a falar da primeira medida de mais de 1.000 milhões do Partido Socialista ou da segunda medida aprovada aqui no Parlamento sob proposta do Partido Socialista? Ficamos na dúvida sobre isso. Aliás, que os senhores votaram contra. Os pensionistas vêm falar do quê? Do rendimento extra ou do próximo vencimento ou da próxima remuneração que vão ter no próximo mês, que vai ser mais baixa do que esses? E alojamento estudantil, senhor deputado. Os senhores estão numa fase, aliás, extraordinária, que é, com a maior desfaçatez, inauguram e anunciam coisas que o Partido Socialista tem vindo sucessivamente a anunciar. Para além disso, os senhores vêm aqui disfarçar o vosso orçamento. Este orçamento é calamitoso, senhor deputado. Aliás, nem o Presidente do Governo Regional dos Açores, nem o Presidente do Governo Regional da Madeira consegue falar bem, mas o senhor consegue falar bem deste orçamento. Mas o que é que interessa, o que é que é importante, o que é que faz levantar o Congresso do PSD? Cidadania, a disciplina de cidadania. Diga-nos lá, porque é que isso é mais importante?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Pousso, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Deputados Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, Paulo Múncio, do CDS, PS, Francisco César. Tentarei responder ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Como sabe, nós somos um partido equilibrado, reformista e, portanto, no meu discurso eu tive a capacidade de citar, sim, Mitterrand, mas também de citar Ronald Reagan, o senhor deputado provavelmente esqueceu-se. Mas deixe-me dizer algo e vou repetir. No próximo Orçamento do Estado, e eu penso que esta devia ser uma medida cara à Iniciativa Liberal, está uma redução de mais de 1.000 milhões de euros de IRS. Está uma atualização dos escalões de IRS, está uma atualização, deixa-me terminar, está uma atualização dos escalões de IRS mais do dobro daquilo que é a taxa de inflação prevista. E também está uma redução da taxa de IRC. Portanto, senhor deputado Rodrigo Saraiva, redução de impostos para as famílias, para os jovens e para as empresas. Eu penso que a Iniciativa Liberal devia ter um sentido positivo na avaliação destas medidas. Sr. Deputado Paulo Núncio, quero, em nome da bancada do PSD, agradecer ao CDS-PP e ao seu grupo parlamentar o facto de estarem a ser um parceiro importante e fundamental nesta viagem que a Aliança Democrática tem percorrido ao longo dos últimos meses para, mais uma vez, levarmos este país na senda do crescimento. E, por fim, Sr. Deputado Francisco César, eu confesso, às vezes, ouvir o Partido Socialista, e até estava aqui há pouco o deputado Marcos Pestrela, lembrei-me que no passado ele utilizou esta expressão num debate parlamentar. Mas ao ouvir o Partido Socialista, e ouço com muita atenção, naturalmente, e respeito democrático aquilo que dizem, faz muitas vezes lembrar, e daí a referência ao deputado Marcos Pestrela, porque ele também já usou esta expressão, não é minha, também se calhar não é dele, deve ter direitos de autor de outra pessoa, é de que o Partido Socialista parece, em muitas discussões, como aquele louco no meio da ponte. Não sabe se há de ir para a frente ou se há de ir para trás. Ora, se o governo está a concretizar projetos, acusam-nos de estar a inaugurar. Mas, Sr. Deputado, este país é uma continuidade. Ou as obras públicas são do PS? Não, as obras públicas são pagas com os impostos dos portugueses. Mas, Sr. Deputado, vou perder o último minuto a falar de dois temas. O Sr. Deputado diz que nós estamos isolados, que não falamos para o país. Bom, não é esse o entendimento que têm os sindicatos, não é esse o entendimento que têm os patrões, não é esse o entendimento que têm os enfermeiros, não é esse o entendimento que têm os professores, não é esse o entendimento que têm o setor social, não é esse o entendimento que têm as Forças Armadas. Portanto, eu não sei em que país é que os senhores dizem que nós estamos isolados. Neste momento, nós somos a única força política que consegue dialogar com toda a gente. E, Sr. Deputado, termino com esta nota. Alojamento estudantil. Só para terminar com o alojamento estudantil. Sr. Deputado, eu referi no meu discurso o número de camas que já garantimos para este ano letivo. 709 em pousadas de juventude e 1546 que podem ser contratadas por instituições de ensino superior. Sr. Deputado, estes números, 709, 1546, comparam com 130 por ano nos últimos 8 anos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de passarmos à próxima declaração política, a mesa informa à Câmara de que temos presentes nas galerias o Grupo Coral de Ourique e o Grupo Cantares de Évora, que a Assembleia saúda. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Passamos à próxima declaração política. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o senhor deputado Marcos Perestrelo. Se faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados. Se há político português conhecido pela agressividade e até acidez no combate político, esse político chama-se Paulo Rangel e é atualmente Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Quando olha para um adversário, Paulo Rangel atira-se logo à jugular. No Parlamento Europeu, aliás, usou muitas vezes aquele palco para o combate político interno, algumas vezes até no limiar do interesse nacional. Mas é preciso dizer ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que os militares da Força Aérea não são seus adversários. E desrespeitar militares em serviço, ao desrespeitar militares em serviço, o Ministro enfraquece a sua própria autoridade e compromete a percepção pública sobre a relação entre os responsáveis políticos e as Forças Armadas, que deve ser pautada por respeito mútuo e por cooperação. Estas últimas palavras não são minhas, são do anterior chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro, mas que eu subscrevo integralmente. O que se poderá ter passado na cabeça do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros para achar que podia destratar militares que cumprem a sua missão e comandantes que procuram acalmar a situação? Ao rejeitar as normas, o ministro aparenta não compreender que, num Estado de Direito, a lei é igual para todos e todos têm que a cumprir. O ministro aparenta não compreender a sua autoridade em relação às Forças Armadas. Aparenta não compreender que existe uma fronteira entre o poder civil e o poder militar, que não pode nunca ser ultrapassada, porque se os políticos definem a política militar, são os militares que executam a política militar. E qualquer confusão nesta fronteira é geradora de grandes problemas no Estado de Direito. O Sr. Ministro aparenta não compreender a importância da autoridade, da hierarquia e da disciplina militares e que colocá-las em causa pode ter efeitos graves na estabilidade do Estado de Direito. O silêncio do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a sua alegada falta de respeito ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, ao comandante do aeródromo de Figo Maduro e aos militares responsáveis pela segurança do autódromo de Figo Maduro, é um silêncio comprometedor e envergonhado. Aos militares desrespeitados, manifestamos o apreço pela manutenção da disciplina e do aprumo militar numa ocasião difícil. Ao ministro que os desrespeitou, exigimos explicações e um pedido de desculpas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento. Responderá aos dois primeiros e depois ao terceiro. Portanto, para o primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, do Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Marcos Pestrello. Fiz questão de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, ser eu próprio a fazer a intervenção nesta declaração política do Partido Socialista para assinalar de forma formal o estado a que chegou o Partido Socialista. O Partido Socialista, partido fundador do regime, traz hoje a esta Câmara, a este plenário, a notícia do tabloide. É isto que o Partido Socialista tem de relevante, do ponto de vista da atualidade política, para trazer ao Parlamento. Sabe, Sr. Deputado Marcos Pestrello, que de facto a grande resposta de elevado sentido de Estado que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros deve dar a tudo aquilo que aconteceu é manifestamente o silêncio e não alimentar precisamente uma polémica absolutamente estéril. Em que é que está em causa o respeito, a consideração e a dignidade das Forças Armadas e o respeito total pela separação de poderes? O que é que o Sr. Deputado Marcos Pestrello sabe, viu ou ouviu, que não há nenhuma deputada, nenhum deputado nesta Câmara que saiba? Senhor Deputado Marcos Pestrello, falar de autoridade no exercício das funções públicas, ou como disse, proclamar que a lei é igual para todos, faz-me relembrar, quer a autoridade, quer a lei ser igual para todas, dois casos do Partido Socialista. Um, com o pai fundador do Partido Socialista. Quem não se lembra no país do respeito que Mário Soares demonstrou pelas forças da autoridade quando desceu as escadas do autocarro para desrespeitar precisamente as forças e os serviços de segurança? Quem não suspeita do prestígio da autoridade do exercício das funções quando o Ministério das Infraestruturas, na anterior governo, havia bicicletas a irem contra os vidros? Isto é que é o respeito pela autoridade e pelo exercício das funções, senhores deputados do Partido Socialista. Um pouco de decoro, um pouco de respeito democrático e um pouco de respeito pelo prestígio das instituições é o que se exige.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Marisa Matias, do Bloco de Esquerda. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Marcos Pestrello. De facto, este caso parece estar envolto num conjunto de incompreensões. A primeira é como é que o Sr. Ministro se dirige nos termos que foram noticiados e que eu me vou privar de repetir, como é que se dirige nesses termos ao chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Cartaxo Alves. A segunda incompreensão é porque é que o Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros quer afrontar o protocolo da Força Aérea. Mas há duas outras incompreensões e é sobre essas que lhe queria fazer uma questão, Sr. Deputado. A terceira incompreensão é o silêncio do Comandante Supremo das Forças Armadas, Sr. Presidente da República, que normalmente é pouco dado ao silêncio, como sabemos. E a quarta incompreensão é do Sr. Ministro da Defesa, também igualmente pouco dado ao silêncio, que nada disse sobre esta matéria. Não estranhe esses silêncios, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Pestrello, por 3 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, talvez o Sr. Deputado Hugo Soares não esteja a ver o problema no prisma correto. Foi o silêncio do Sr. Ministro. É o silêncio do Sr. Ministro que está a alimentar o tabu em volta desta questão. Ao contrário daquilo que o Sr. Deputado aqui referiu. Gostei do seu